Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero tratar aqui de dois temas. Um primeiro, exatamente sobre essas novas divulgações relacionadas ao crescimento do estado do Piauí, que nesse caso aponta aqui a área do agronegócio. É com satisfação muito grande que trato também de um dado divulgado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que apontam uma extraordinária redução da miséria no estado do Piauí no período de 2003 a 2009. Tem, do outro lado, essa matéria aqui citada pelo senador Ciro, que me antecedeu, também colocando essa nova região de grande crescimento no estado do Piauí, na região sul. Sobre o primeiro ponto, quando assumi o governo em 2003, o estado do Piauí apresentava 40% de sua população com renda per capita abaixo da linha de extrema pobreza. Ou seja, 40% dos piauienses, algo em torno de 1 milhão e 250 mil pessoas, viviam na extrema pobreza, na miséria, como a gente costuma chamar. Em 2009, e não em 2010, esse percentual já tinha caído para 21%, próximo da metade, aproximadamente a metade, o que significa dizer uma redução de mais ou menos 635 mil piauienses que saíram desta situação da pobreza. Eu destaco isso porque são dois pontos importantes. De um lado, crescimento econômico. O Brasil, para que a gente compreenda, teve um crescimento da renda neste período da ordem de 27% real. O Nordeste brasileiro cresceu 33% em termos reais também. E o Piauí, 44%, cresceu acima do que cresce o Brasil e acima do que cresce a própria região Nordeste. A média nacional, para ter uma ideia de crescimento do PIB, foi de 3,2%. A média de crescimento do estado do Piauí foi de 5,8%. Veja que, nesta região, ela atingiu a casa de 15%. Essa região, mais a região de Picos, que é a região de Uruçuí, Bom Jesus, Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, Sebastião Leal, a região de Corrente, enfim, essas regiões tiveram um crescimento dessa ordem. Bom Jesus e a cidade de Uruçuí são as duas principais. Eu destaco aqui, além de um trabalho forte nessa área de infraestrutura, com rodovias federais que ali foram construídas ou recuperadas, rodovias estaduais, energia elétrica, subestações, comunicação, a presença da educação. A educação de nível médio, inclusive com ensino técnico, e a presença de educação superior e pós-graduação. Cidades como Uruçuí, uma cidade que naquela época tinha 18 mil habitantes, agora já está chegando a 30 mil habitantes, nós tínhamos ali uma presença de um núcleo muito, vamos dizer, incipiente da Universidade Estadual. Passamos a ter a presença da Universidade Federal, a presença do Instituto Federal, Escola Técnica, enfim. E agora, em Bom Jesus, a presença da Universidade Federal, inclusive com cursos que não existiam naquela região, do desenvolvimento florestal, do agronomia veterinária, de direito pela Universidade Estadual, enfim. Isso vai permitindo fazer com que cidades como Corrente, que também é polo, Gilboés, com a presença da Universidade Aberta, a gente tenha uma preparação cada vez maior desta região para o seu desenvolvimento. Aliás, hoje tratamos, como eu disse aqui, de mais rodovias e da ferrovia, da hidrovia e de hidrelétricas naquela região. Então, eu quero aqui destacar e me permitam, sobre esse tema, já que o senador Ciro fez aí um pronunciamento, deixar como lido esse texto que trago aqui do pronunciamento, apenas destacando que nesta região há uma preocupação do crescimento de pequenos, médios e grandes. O governo do Estado tem uma política de incentivo que permite com que uma empresa âncora, como a Bung Alimentos, possa ter parcerias com um conjunto de outros investidores, pequenos e médios, para a produção da soja que abastece, que é beneficiada ali naquela região e que é previsto, inclusive, tenho cobrado isso, uma nova etapa para produtos acabados, como margarina, biscoitos e um conjunto de outros. Ali nós temos a presença já de novos investimentos, além do comércio, além da venda de equipamentos, enfim, a presença de empresas que ali se instalam para a área da industrialização do algodão. Nós temos uma das maiores produtividades de algodão do Brasil, chegando a 330 arroba por hectare. A soja também chegando até a 70 sacas por hectare. Nós temos ali a produção do milho, que também agora caminha para a transformação, para a venda sob a forma de frango e de outros animais, com instalação de empresas nesta área. Então, tudo isso coloca um cenário novo nesta região. Mas, para minha alegria, também crescem outras regiões do Estado. A região norte, a própria capital, a região de Campo Maior, desenvolve hoje uma industrialização moderna nessa área da carnaúba. No norte e na região de Guadalupe, nós, do deputado Júlio César, nós temos ali um grande potencial na área da irrigação, no entorno da barragem de Boa Esperança, e lá no norte, em Tabuleiros Litorâneos, são duas áreas onde o PAC está trabalhando grandes projetos de irrigação. Enfim, eu quero aqui, com essas palavras, dizer que todo o nosso esforço aqui é no sentido de trabalharmos regiões como essa de Santa Rosa e outras regiões, a produção do pequeno, do médio e do grande. Mas, senhor presidente, eu não poderia, como eu disse, eu dou como lido aqui esse texto, deixar de registrar hoje o Dia do Índio, dia 19 de abril. Eu que já revelei aqui, tenho orgulho de ser descendente da nação G, da tribo de Jaicó. Hoje tive a felicidade de receber aqui a minha cacique, que é minha mãe, né? Esteve hoje visitando ela, que não tem jeito de eu levar para morar comigo em Teresina, mora em um lugar chamado Umburana, em São Miguel do Fidalgo. Na verdade, a família é descendente da região ali de Jaicóis, hoje a cidade de Jaicóis, onde tínhamos a tribo de Jaicó. O Piauí tem uma história triste, dramática, em relação às populações indígenas, embora eu reconheça que é dramático esse problema no Brasil inteiro. Veja que o mesmo Domingo Jorge Velho, né, que é conhecido no Brasil pelo Quilombo dos Palmares, ou ele e outros bandeirantes queriam transformar os nossos índios em escravos, porque era caro levar escravos da Bahia, do Rio de Janeiro, enfim, do Recife, para aquela região que tinha um potencial grande na criação do gado. E aí os índios resistiram. Tem o Mandu Ladino, que é um índio, que é um herói do nosso estado, foi educado por jesuítas e que organizou uma rebelião contra isso. Tem um livro, Mandu Ladino, belíssimo, que conta essa história. Por conta disso, os índios do Piauí fugiram para o Maranhão, para o Pará, para o Tocantins, para a Bahia, para outras regiões. Ou então se refugiaram em regiões remotas, o que eu chamo de quilombos indígenas. Foram os que resistiram. A população passou a ter vergonha de se assumir como índio, vindo dessa tradição do medo de se revelando índios serem escravizadas. Então, nós temos uma história realmente diferente. E, a partir do instante que passei a me colocar, me assumindo nessa condição, hoje nós já temos cerca de 6 mil pessoas no meu estado que se assumem nos censos do IBGE como índio. Então, eu quero dizer que essa semana teve uma sessão aqui no Congresso, tenho acompanhado esse tema. E eu quero aqui, em três frases, revelar o quanto que esse Senado, o quanto que o Congresso brasileiro, que o governo brasileiro, temos que tratar os índios. Primeiro, é inaceitável que após 32 presidentes da FUNAI, a gente não tenha a experiência de um só presidente, homem ou mulher, índio. Ainda mais num país que me parece que é como se os governos não quisessem nem reconhecer os seus trabalhos. E não falo do governo Lula, falo de governos anteriores, como do presidente Fernando Henrique, enfim, que investiram, por exemplo, em educação. Hoje nós temos mais de 3 mil índios graduados. Nós temos cerca de 800 índios com pós-graduação. Com pós-graduação. Por que não ter alguém legitimado para lidar sobre esse tema? Eu sempre faço essa reflexão. Vamos imaginar um branco lá na Secretaria da Igualdade Racial, que cuida prioritariamente dos negros. Vamos imaginar um homem lá na Secretaria das Mulheres, que cuida prioritariamente das mulheres. É claro que a reação era grande. Então, como os donos dessa terra, Brasil, não ter esse mesmo... Se vocês me permitirem aqui... dos índios aqui, que eu
terceira
possa...
Terceira vez em homenagem aos índios.
Obrigado, como índio ter esse direito. Mas eu quero só fazer uma outra reflexão. A outra é o fato de que os outros países que encontraram povos nativos reconheceram aquilo que nós aprendemos nas escolas, a existência de nações quando ali chegaram. Tem a nossa Constituição, que nesse caso pactuada para um Brasil inteiro é uma só, mas é preciso tratá-los como membros, muitas vezes como chefes de uma nação. E mais ainda, por que que o Brasil não faz, respeitando cada uma dessas nações indígenas, uma pactuação para a integração desses povos com o Brasil? Grande parte dos conflitos que vivenciamos é isso. Índio não quer ser peça de museu. Índio é brasileiro, é homem, é mulher, quer tudo que qualquer outra raça quer. E é isso que temos que colocar. E para encerrar, e apenas para refletir sobre... eu queria dizer que basta examinar Brasil sem miséria. Nós estamos aqui desesperados para dar conta de 9% da população brasileira na miséria. Estou aqui comemorando o meu estado, que tinha 40% de pessoas na miséria, hoje tem em torno de 20%, de 19%. Nas populações indígenas, se aproximam de 80% o número de pessoas na miséria. Os indicadores de mortalidade infantil, de gestante, de escolaridade, enfim, de tudo. Então, é inaceitável que os povos das origens assim sejam tratados. Com o maior prazer, senador Mozarilde, peço com o maior carinho aqui aos demais membros dessa casa, ao seu presidente.
Eu queria só a compreensão dos senadores, porque da forma que tem uns que estão querendo falar, tem uns que estão pedindo para eu começar a hora do dia. Então, rapidamente, o nosso
Mozarilde. Senador Edson, da minha satisfação de ouvir Vossa Excelência, eu fiz um pronunciamento hoje aqui sobre o Dia do Índio. Exatamente, frisei esses temas, mas... olhando, vamos dizer assim, para a minha cara pálida, muita gente não pode dar valor ao que eu disse, mas foi exatamente o que disse Vossa Excelência. É que é preciso haver uma política indigenista humanística que preocupe com o ser humano índio. E o índio, como disse Vossa Excelência, não quer ser museu. Então, nós temos que pensar, primeiro, por que não ter um presidente da FUNAI índio, com os dados que disse Vossa Excelência aí? Índio com pós-graduação, com graduação, índio capaz, portanto, de exercer qualquer cargo público. Nós não temos sequer, até hoje, um índio que tenha sido presidente da FUNAI.
Então, 32 que já passaram lá.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque, na verdade, é preciso que a presidente Dilma faça uma atualização da política indigenista para o século XXI. Uma política que cuide do ser humano e não somente das terras.
Senhor presidente, só para lhe agradecer e dizer, esse país experimentou ter um metalúrgico presidente da República. Esse país experimentou ter uma mulher pela primeira vez presidente da República. Esse país pode sim experimentar ter um índio como um legítimo representante, defensor e executor das suas políticas. Muito obrigado.